Walter, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, definiu 2017 como Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. E vamos saber o que motivou aí a definição desse ano como Ano Internacional do Turismo Sustentável pela ONU, conversando agora com a Tereza Magro, que é doutora em Ciências Florestais, participante do Recreation Ecology Network e membro da rede de especialistas em conservação da natureza e que está na linha conosco. Bom dia, Tereza.
Bom dia para os ouvintes. Obrigada pelo convite.
É um prazer recebê-la aqui no nosso Revista Brasil. Tereza, qual foi o objetivo da ONU com a definição desse dia?
O ano de 2017, sim, ele foi escolhido para o Ano Internacional do Turismo Sustentável e ele faz parte, na verdade, de uma ação um pouco maior, né? Um plano de ação para o planeta, para a prosperidade. E ele está ligado a três ou quatro objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável que foram definidos em 2015. Né, que estão relacionados com o crescimento econômico, com a ação que a gente precisa ter para uma mudança global, a qualidade de vida na água, né, e o consumo e produção responsável. Então, ele está relacionado com esses objetivos maiores da ONU.
Tereza, o Brasil tem muito a se beneficiar com isso. Na região norte, por exemplo, na nossa Amazônia, nós temos o ecoturismo, mas eu gostaria de que você citasse os benefícios principais dessa medida aqui para o nosso país.
Tá. Geralmente, né, a gente escolhe um passeio, uma visita, né, onde a gente vai passar as próximas férias, com base, a gente é seduzido pelo conforto do lugar que a gente vai, inclusive de um resort, por exemplo. Então, o benefício que a gente pode ter, as agências poderem divulgar um pouco melhor, como que eles lidam com as emissões de CO2 na escolha das viagens, a forma da gente se beneficiar é ter as grandes agências de turismo, principalmente, tomando uma atenção maior de como que eles estão lidando com todo o tema de sustentabilidade, né? Pode falar?
E o principal, né, Tereza, eu acho que é a oportunidade que o Brasil vai ter, principalmente de capacitar as pessoas nesse aspecto, né, de capacitar os brasileiros para receberem também esses turistas que vêm de fora para aproveitar essa nossa natureza, né?
Isso, eu sempre tenho ouvido, né, eu não sou da área do turismo, eu sou engenheira florestal, eu sou professora da Universidade de São Paulo, a Esalq USP, no curso de engenharia florestal, mas indiretamente a gente acaba lidando com o turismo porque a gente trabalha com planejamento de unidades de conservação. E essas áreas recebem visitantes, né, e dependendo de como que a gente lida com isso, a gente fala que eles são turistas, né? Então, sempre é falado esse aspecto de capacitação, mas a capacitação é um dos aspectos que está envolvido no turismo sustentável. O principal é que as grandes empresas, né, no mundo das viagens, elas precisam ser bastante transparentes com relação ao que elas estão fazendo. Então, mais do que só capacitar quem recebe o turista, porque se as pessoas têm valores, né, elas acabam recebendo bem. Mas a empresa em si, o negócio em si, precisa se preparar para poder manter para o futuro, né, essas áreas e os valores que essas áreas possuem. Tá, por exemplo, se eu te der um exemplo que talvez ajude, né? Se você falou região amazônica. Sim. Então, o que, que eu posso optar? Eu vou fazer um cruzeiro no Amazonas? Mas os cruzeiros, geralmente, eles são o que mais descarta, usa mais descartáveis, né? Então, tem muito lixo que tem que ser armazenado num cruzeiro. Então, o que, que eu vou fazer opção? Por barcos menores, por sistemas locais, né? Que vão produzir e gerar menos lixo. Então, seriam opções. Então, não é só o treinamento, mas sim as grandes empresas se prepararem, né?
É verdade. Nós vamos agora até o Rio de Janeiro. Na Rádio Nacional do Rio, nós temos o César Fatioli, que também tem pergunta para você, Tereza.
Ok, vamos lá.
César
Fatioli. Qual o ponto a principal carência do turismo, do chamado ecoturismo no país? É diz respeito à condição de conservação, à orientação dos turistas ou à formação de mão de obra?
César, eu considero que o acesso, né, para as áreas naturais é um dos aspectos principais, né, não está relacionado ao pessoal em si, mas o acesso ao grande potencial que a gente tem no país. O acesso por estradas, né? E em alguns lugares, o fato da gente ser um país tão grande, menos pessoas, né, falam o inglês, por exemplo, se você estiver recebendo um turismo internacional. Mas alguma coisa eu já vi na região amazônica é que a gente tem também um turismo nacional bastante forte na região amazônica. Né? Nos últimos 10 anos, últimos 15 anos, muita gente da região sul, sudeste principalmente, tem interesse, né, de ir para a região amazônica. E se a gente vai, aí agora pensando no Rio de Janeiro, vocês provavelmente recebem, né, muitos visitantes internacionais. Então, a qualidade das opções que as pessoas têm nas unidades de conservação e um sistema hoteleiro factível e que possa concorrer, por exemplo, com a Costa Rica, né, que tem uma grande indústria de ecoturismo. Então, essa é uma das possibilidades, né?
Sim, eu gostaria muitíssimo de agradecer a você, Tereza, por ter participado conosco com essas informações bastante valiosas. E agradeço e já convidamos para em próximas oportunidades você estar aqui conosco também, tá bom, Tereza?
Certo, ok. Obrigada.
Obrigada, bom dia. Bom dia. Nós conversamos com a Tereza Magro, doutora em Ciências Florestais, participante do Recreation Ecology Network e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza.